Amém. Se você está com a tua Bíblia, eu quero ler com vocês hoje, Números no capítulo 14. Vou ler apenas um versículo, versículo 30. Hoje eu vou fugir um pouquinho da nossa série, que eu estou pregando no Evangelho de Lucas, né? Estamos no capítulo 8. Acho que aos domingos eu preguei o Evangelho de Lucas o ano inteiro, né? Já estamos em dezembro. Que coisa, mais um ano se foi. O ano inteiro preguei o Evangelho de Lucas, então aos poucos eu vou pregando aí, né, seguindo Lucas, e acho que daqui um ano e pouco talvez a gente consiga concluir o Evangelho de Lucas. Eu acho que é muito bom, porque a gente tem uma visão às vezes até diferente do que tínhamos, né, pegar um livro assim da Bíblia, estudarmos um livro inteiro, olharmos para cada passagem, né, uma ministração para cada passagem. Acho que é algo poderoso, a palavra de Deus é maravilhosa e sempre tem muitas coisas para nos ensinar, né? Mas hoje eu decidi, senti que deveria compartilhar uma palavra diferente, uma palavra bastante conhecida, com certeza, se você já é da igreja há algum tempo, lê a Bíblia há algum tempo, você conhece essa história, esta passagem e estas passagens que eu vou ler para vocês, tá? Números capítulo 14, versículo 30 diz assim: vocês não entrarão, aqui é uma palavra dura que Deus está dando ao seu povo. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Amém. Amém. Feche seus olhos se você puder, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nesta manhã. Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em um lugar como este, para juntos, reunidos, te adorarmos e também sentarmos para ouvirmos a tua palavra, a tua voz, sermos ensinados, sermos instruídos através da tua palavra, Deus. Nós oramos nesta manhã e te pedimos mais uma vez, fala conosco. Nós viemos a este lugar nesta manhã sedentos, querendo ouvir a tua voz e aprendermos algo da parte do Senhor. Deus, não nos permita sair deste lugar do mesmo jeito que nós chegamos aqui. Faça algo novo nos nossos corações. Aumenta a nossa fé através da tua palavra, Pai, para que possamos, Deus, viver todas as promessas, todos os sonhos, todos os planos que o Senhor tem preparado para nós, Deus. Que a unção do teu Espírito esteja neste lugar nos ensinando, Pai. Que possamos não apenas receber conhecimento da tua palavra, mas que este conhecimento vire revelação e desça aos nossos corações, trazendo mudança nos nossos corações. Que a unção do teu Espírito esteja sobre a minha vida, me capacitando, Deus, para que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí mais uma vez? Amém. Amém. Título que eu dei para esta mensagem é Decida Lutar. Decida Lutar. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: decida lutar. Não é brigar, como eu quase fiz agora. É decida lutar. Esta palavra que eu li aqui, né, em Números no capítulo 14, versículo 30, é uma palavra dura que Deus dá ao seu povo. O povo havia sido liberto do Egito, das mãos de Faraó. Deus ouviu o clamor do povo. O povo estava no Egito, sofrendo opressão, vivendo um tempo e dias difíceis. Mas lá do Egito, o povo clama a Deus. E Deus ouve o clamor do povo. Deus, lá em Midian, vai até Moisés e fala com Moisés por meio de uma sarça, uma arvorezinha que pegava fogo, mas ela não se consumia, e aquilo chamou a atenção de Moisés. Moisés começa a olhar para aquela árvore no deserto, naquele calor do deserto. A árvore pegava fogo, mas ela não diminuía, os galhos não caíam, ela não se consumia. E Moisés para diante daquele arbustinho ali, daquela pequena árvore, e fica olhando para aquilo ali, com certeza achando estranho o que é que está acontecendo aqui, quando Deus então começa a falar com Moisés. Deus então levanta Moisés e chama Moisés e diz: olha, eu tenho uma missão para você, Moisés. Moisés, com 80 anos de idade já, Deus o chama e diz: eu quero te enviar lá para o Egito, porque existe um povo que está clamando lá no Egito, e eu ouvi o clamor do meu povo. Deus ouve o clamor do seu povo. E aí então Moisés reluta um pouco com Deus, dizendo, mas logo eu, quem sou eu para ir lá falar com o faraó? Deus convence Moisés, Moisés então decide ir. A gente sabe um pouco da história, Deus faz coisas maravilhosas, né? Deus envia pestes para libertar o povo, para endurecer o coração de Faraó, amolecer o coração de Faraó, e aos pouquinhos Faraó vai entendendo, existe um Deus que é poderoso e não tem jeito de eu segurar esse povo aqui, em algum momento eu vou ter que liberar esse povo, porque a tragédia que nós estamos vivendo aqui nesse lugar, por conta desse povo, é grande demais. Deus Todo-Poderoso deve estar bravo conosco. O faraó chega no momento que ele libera o povo, então o povo sai do Egito, vai passar agora um longo período no deserto, né, até chegarem à terra que Deus havia prometido a eles. Interessante que esta promessa de uma terra que Deus tinha para o seu povo, não foi uma promessa que Deus primeiro anunciou a Moisés. Deus não disse para Moisés pela primeira vez, olha, eu vou te mandar lá, você vai libertar o povo do Egito, e aí eu vou dar uma terra para vocês, eu prometo dar uma terra para vocês. Não, Deus já havia feito essa promessa muito antes. Na verdade, essa promessa de uma terra maravilhosa que manava leite e mel, Deus faz desde Abraão, e ele vem confirmando esta promessa, ele vem falando e reafirmando a promessa aos filhos dos filhos, até chegar em Moisés. Quando você volta na Bíblia, desde lá de Gênesis, a Abraão, Deus já havia feito a promessa a Abraão. Em Gênesis, no capítulo 12, por exemplo, se você ler ali dos versículos 1 a 7, você encontra a promessa. Deus diz a Abraão o seguinte: a tua descendência darei esta terra. No capítulo 13, dos versículos 14 a 17, você vai ver a promessa sendo confirmada novamente. Levanta agora os teus olhos, Deus manda Abraão levantar, toda essa terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência. Gênesis 15, 18, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então Deus mostra desde lá de trás a Abraão uma terra, manda ele levantar os olhos e enxergar, avistar, olhar e ver uma terra, e não apenas ver, mas Deus promete ao seu povo, à sua descendência, aos descendentes de Abraão, uma terra que manaria leite e mel, uma terra boa para o seu povo. Deus vem confirmando, na verdade, estas promessas. A Moisés, ele confirma a promessa. Em Êxodo, no capítulo 3, versículo 7 e 8, você vai ler isso. Desci para livrá-los e fazê-los subir a uma terra boa e ampla, que mana leite e mel. Em Êxodo, no capítulo 23, versículo 30, diz: pouco a pouco os lançarei fora, até que cresças e possuas a terra. Êxodo 33, 1 diz: sobe daqui para a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Então, desde lá do início, na verdade, Deus faz uma promessa e vem confirmando a promessa que ele mesmo havia feito. E a Moisés também, ele repete a promessa, ele lembra da promessa, ele confirma a promessa, ele faz com que Moisés lembrasse o povo da promessa que ele tinha para eles. Por exemplo, Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 24, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Deuteronômio 30, 19, 20 vai falar: escolhe, pois, a vida para que vivas, para que habites na terra que o Senhor jurou. Então você vai ver, na verdade, estas promessas sendo mencionadas, faladas, repetidas no Antigo Testamento, muitas vezes até o povo viver estas promessas. A promessa, na verdade, que Deus tinha de uma terra para o seu povo, era uma promessa para todo o povo. Deus não fez distinção, Deus não falou, olha, eu vou dar só para parte do povo, é só metade do povo, é só para algumas pessoas. A princípio, a promessa é para todo o povo. A pergunta é: todo o povo viveu a promessa? Não. O problema do povo não ter vivido a promessa não está na promessa, não está no Deus da promessa. Não é que a promessa foi mal feita, não é que a promessa tinha algum tipo de problema nela para que o povo não pudesse vivê-la. Na verdade, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, fazendo com que muitas pessoas, aquelas que tinham uma promessa, não vivessem essa promessa que Deus havia liberado e declarado sobre aquele povo. Tanto que este texto que nós lemos aqui vai nos dizer que Deus então está bravo, ele está irado e ele libera uma palavra para todo o seu povo. Povo que estava no deserto, esse aqui. povo que estava no deserto, havia saído do Egito, né? Já tinha entrado no deserto. Quando eles chegam no deserto, eles chegam no Sinai, uma das primeiras coisas que acontecem. Ali no Sinai eles vão ficar, o povo de Deus fica aproximadamente um ano no Sinai. É ali que Deus deu a Moisés as leis para o seu povo. Depois de um ano no Sinai, eles seguem viagem, e aí eles vão chegar, depois de alguns dias, na verdade, não é que eles chegaram na terra prometida, mas eles chegaram num lugar onde eles podiam avistar a terra prometida. Eles viram a terra prometida. E é nesse episódio, onde eles veem a terra prometida, que Moisés então recebe um direcionamento de Deus para que ele pegasse ali algumas pessoas, 12 homens, na verdade, representando as 12 tribos de Israel, ou seja, representando o povo por inteiro. E aí ele envia estes 12 representantes para olhar a terra prometida. E o pedido de Moisés ao povo é o seguinte: olha, a estes 12 homens, vocês vão avistar a terra, vocês vão olhar a terra, vão observar a terra, e vocês vão voltar para trazer notícias do que vocês viram nesta terra. 12 homens, representando as 12 tribos, ou seja, o povo por completo, representando todo o povo, representantes do povo. Eles vão então até este lugar onde eles conseguem avistar a terra prometida. Ali eles passam 40 dias e depois eles retornam para trazer a Moisés e a todo o povo a notícia, o relatório do que é que eles viram ali. E de fato, eles viram tudo aquilo que Deus havia falado. Todos eles viram o que Deus havia falado. Deus havia dito, declarado a eles o seguinte: olha, eu tenho uma terra a vocês que é uma terra boa. Todos eles viram que a terra era boa. Deus havia dito: olha, eu tenho uma terra que mana leite e mel a vocês, a este povo, e eles viram frutos naquele lugar. Eles viram uma terra que manava leite e mel. Eles viram uma terra maravilhosa. Eles avistaram a promessa que Deus havia feito. Uma coisa é você apenas ouvir, uma coisa é você ver. Uma coisa é você olhar e ver aquilo que Deus um dia declarou e disse: meu Deus, nós estamos diante daquilo que há tantos anos nós ouvimos os nossos pais, parentes falarem que Deus tem uma promessa e de que Ele tem uma terra para nós. Agora nós estamos vendo esta terra que nós tanto ouvimos falar. Meu Deus, será que nós vamos entrar? Será que nós vamos pisar? Será que nós vamos viver isso que há tantos anos Deus declara sobre as nossas vidas? Só que houve um problema ali. Dos 12, 10 daqueles espias que estavam ali olhando a terra, o relatório que eles trazem a Moisés é um relatório negativo. Eles voltam e eles, desanimados, demonstram o desânimo que eles estavam a Moisés, e não apenas a Moisés, mas a todo o povo. Eles voltam e o relatório dos 10 era o seguinte: olha, a terra realmente é boa, ela mana leite e mel, nós vimos frutos, a terra é muito bonita, mas naquela terra ali existem anaquins, os filhos de anaquins, tem muito gigante naquele lugar, o exército é poderoso, nós vimos que a terra é boa, mas as impossibilidades são muito maiores do que nós podemos suportar. Nós não temos forças, nós não temos um exército capacitado, nós não temos armamento para guerrear contra este povo ali. Então, na verdade, é melhor fazermos o seguinte: na verdade, não sei nem por que Deus nos tirou do Egito para morrer aqui neste deserto, porque afinal nós não vamos conseguir avançar e entrar neste lugar que Deus disse que poderíamos entrar. Eu fico pensando no povo murmurando e desacreditando de Deus e até murmurando contra Deus, mas caramba, que esse Deus que foi falar um negócio para a gente que não tem como acontecer, ele veio despertar em nós um desejo que ele não pode cumprir, não é possível uma coisa dessa. A gente olha, mas a gente viu que não tem como entrarmos naquele lugar. E na verdade, querido e querida, eu penso que este é um sentimento que talvez toma os nossos corações muitas vezes, diante de uma palavra que Deus nos deu, diante de um sonho que Deus nos deu, diante de algo que Deus nos permitiu ver, muitas vezes, diante de uma palavra que Ele nos deu, a gente olha e diz assim: mas Deus, por que é que o Senhor falou isso comigo? Por que é que o Senhor me mostrou esse negócio? Por que é que o Senhor colocou um desejo no meu coração? Afinal, eu estou olhando e realmente parece muito bom. O sonho é muito bom, o plano é maravilhoso, mas eu não tenho capacidade para isso aqui. Eu não tenho possibilidade de viver isso aqui, porque eu não tenho as ferramentas necessárias, eu não tenho um exército necessário para vencer. Esse foi o sentimento daqueles 10 quando eles avistaram a terra prometida. E o problema é que Geralmente, o que acontece é que nós influenciamos pessoas. Você sempre influencia alguém, seja positivamente ou seja negativamente. Isso é inevitável, porque quando você está muito empolgado, você provavelmente empolga as pessoas que estão à sua volta. Você fala animado sobre um projeto, sobre coisas boas, sobre o que Deus está fazendo, e às vezes você até anima aquela outra pessoa que estava meio desanimada. Puxa, é verdade, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele está fazendo coisas incríveis, Ele tem sonhos mesmo para as nossas vidas. Agora, quando eu estou desanimado, às vezes eu até desanimo as pessoas que estão à minha volta. É tudo muito triste, é tudo muito para baixo, as impossibilidades, os problemas da vida. Aí eu começo a falar com uma outra pessoa: gente, está difícil demais, não é possível. Ele voltou. Aplauda o Senhor Jesus. Tem milagre nessa igreja também, gente. Você está achando o quê? Você vai ver, vai ficar geladinho já, em nome de Jesus. Amém. Desanimado e animado. E o problema foi que estes 10 aqui, eles estavam tão desanimados com aquilo que eles viram, que eles acabaram influenciando ou contaminando todo um povo. O povo então, quando está ali na expectativa, depois de 40 dias que os 12 haviam ido até este lugar para olhar a terra prometida, todos estão ali na expectativa: vamos ver o que eles vão falar. Maravilha, a gente já está um ano nesse deserto aqui, saímos do Egito, vivemos um tempo terrível, mas agora vai dar certo. E o povo está esperando, quando de repente 10 voltam e falam: esquece, não tem jeito, pode baixar a expectativa, já se conforma, meu filho, que vai ser no deserto mesmo, já vamos montar tenda, já vamos se ajeitar aqui, porque terra prometida, coisa nenhuma. Apenas 2 dos 12 voltaram trazendo um relatório positivo. E essa estatística aqui, querido, não é por acaso, isso é natural da vida. Sempre é a minoria que acredita. Sempre é a minoria que confia, sempre é a minoria que, apesar, independente das adversidades, continua crendo e dizendo: não, mas eu tenho uma palavra, mas Deus falou comigo. Independente das impossibilidades, independente das dificuldades, eu sei, porque sei que Deus falou comigo um dia, e se Ele falou comigo, eu vou viver aquilo que Ele falou comigo. É a minoria que, infelizmente, é a minoria que ousa acreditar naquilo que um dia Deus falou. É a minoria que geralmente decide lutar e dizer: não, quer saber de uma coisa? É melhor nós morrermos na batalha do que morrermos neste lugar aqui, sem nos arriscarmos e sem termos a chance de vivermos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. É a minoria, infelizmente, a maioria desiste antes de lutar, a maioria desiste antes de chegar lá. E foi o que aconteceu: estes 10 voltaram desanimados, e agora todo um povo está desanimado por conta da notícia que aqueles 10 trouxeram. Deus ficou bravo, porque há muitos anos, há milhares de anos, Deus já está declarando, profetizando, dizendo, falando, repetindo. Ele fala, Ele repete, Ele promete para o pai, lembra o filho, relembra o filho do filho, e fala de geração em geração. E de repente 10 homens voltam, desanimam todo um povo. Eu fico pensando, Deus olhando e falando assim: cara, mas eu acabei de tirar vocês das mãos poderosas de Faraó, e passou um tempinho, vocês já estão duvidando de mim de novo. Não é possível uma coisa dessa. E Deus fica indignado com a falta de fé, com a falta de coragem, com o medo, com o desânimo daquele povo, de tal maneira que então Ele libera uma palavra e Ele diz para o povo: sabe o quê? Vocês querem saber de uma coisa? Então agora vocês não vão entrar mesmo. Antes vocês tinham a possibilidade de entrar, mas vocês duvidaram. Agora eu estou dizendo para vocês: não vão entrar. Meu querido, e aí, se Deus diz que não vai entrar, pode sapatear, pode chorar, pode fazer força, pode dar cambalhota, pode fazer que nem uma criança mimada, chorar, berrar. Se Deus falou não vai, não vai. Agora, por outro lado, a gente precisa entender também que se Deus disse vai, vai. Mas o povo agora recebe uma palavra negativa, e Deus diz o seguinte: vocês não vão entrar. Só vai entrar na terra prometida Josué, só vai entrar na terra prometida Caleb, porque foram os 2 que creram, que acreditaram. E a geração mais nova, os que têm menos de 20 anos, os menores, os mais novos, estes vão entrar. O resto, a véia arada toda, vai morrer no deserto. Que desastre. Pensa numa coisa dessa. O povo pensando, gente, não é possível. Quando chega na hora de viver a promessa, eu passei pelo Egito, eu vivi no deserto, e quando chega a hora boa, eu perco. Será que não é exatamente o que acontece muitas vezes na vida de muitas pessoas? Você já passou por tanto, você já viveu tantas coisas, já enfrentou tantas lutas. Meu querido, não deixa de acreditar no meio do caminho, porque o que te rouba de viver aquilo que Deus tem para a tua vida é você mesmo, é você deixar de acreditar, é você desistir. É você olhar para as impossibilidades e acreditar mais nas impossibilidades do que na promessa que Deus tem para você. E é isso que então iria acontecer. O povo agora não iria viver as promessas que Deus já havia feito há tantos anos e há tantas gerações. Algumas lições com essa passagem, algumas lições que nós podemos tirar, é claro que inúmeras, mas eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho que são importantes para nós. Interessante que eu acredito que o que Deus estava fazendo quando Ele envia os 12 espias para ver a terra prometida, não era, com certeza, o desejo de Deus, o coração de Deus, não era para desanimar as pessoas. Eu acho que o contrário. Eu acho que o que Deus estava fazendo é, vai lá e dá uma olhada, dá uma checada. E com certeza não era para desanimar, mas o contrário, era para animar. Era para que o povo pudesse ter um gostinho. É para que aqueles homens pudessem olhar e falar assim, rapaz, é bom mesmo o que Deus falou que tinha preparado para nós. Eu acho que é a mesma coisa que Deus faz comigo e com você algumas vezes. Deus às vezes nos permite ver algumas coisas, porque eu acho que o que Ele está fazendo é aumentar nos nossos corações o desejo por vivermos aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é você ver com os teus próprios olhos. E eu penso que Deus nos dá algumas oportunidades algumas vezes, de vermos alguns flashes, de percebermos algumas coisas que Ele tem para fazer no futuro nas nossas vidas, para gerar em nós um desejo de eu quero estar lá, eu quero viver isto que Deus tem para a minha vida. Às vezes é um sonho, às vezes é algo que a gente não consegue nem descrever exatamente o que é, né? Às vezes é uma visão do futuro que nos deixa apaixonados, é uma grande ideia que Deus nos deu e parece que aquela ideia é tão real, parece que nós enxergamos como é que vai ser a nossa vida daqui 15 anos, daqui 20 anos. Você enxergou um pedacinho do teu futuro e aquilo te empolga, aquilo te deixa animado, gerou no teu coração um desejo, eu quero viver aquilo ali, eu sinto que é o que Deus tem para a minha vida, eu sinto que aquele lugar é o que Deus tem preparado para mim. Quando Deus faz isso, Ele não faz no sentido de te desanimar, para que você olhe para o teu presente e diga assim, não, mas é tão distante, mas é tão impossível, mas é tão difícil, que quer saber, é melhor eu nem acreditar nisso, que quer saber de uma coisa, pastor, é melhor eu nem me empolgar, porque olha para minha vida, olha para a minha realidade, como é que eu vou sair desse lugar que eu estou, ir para esse lugar que talvez eu tenha visualizado. Querido, se Deus permitiu você ver alguma coisa, se Deus colocou um sonho no teu coração, deixa eu te incentivar nesta manhã, ouse acreditar, porque você serve ao Deus do impossível. A pergunta é, o que é difícil demais para o Deus que você serve? Eu sei que muitas vezes nós olhamos para frente, para o futuro e pensamos, mas é uma impossibilidade. Gui, para mim é muito difícil. Gui, não existe a possibilidade de eu viver estas coisas. Mas meu querido, se o Senhor permitiu você ver, se o Senhor permitiu você enxergar, talvez até no seu coração, um desejo, um sonho, uma visão de algo para o futuro, ouse acreditar e sonhar, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir e realizar nas nossas vidas. Sabe o que me chama a atenção aqui? Deus mostrou a terra prometida para os 12. Todos viram a mesma coisa. Todos viram a mesma coisa, mas enxergaram coisas diferentes. Os 12 viram a mesma terra. Os 12 viram os mesmos frutos. Tinha, claro, que inimigos ali. Óbvio que teria inimigos. Você vai conquistar uma terra, tem inimigo. Você vai conquistar uma terra, terá inimigo. Você vai conquistar novas terras, terá inimigo. Você vai avançar na tua vida, terá inimigos. nem todo mundo fica feliz, nem todo mundo fica contente. Tem lutas, às vezes a gente tem que enfrentar situações. O diabo não está feliz que nós estamos avançando em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas me chama a atenção aqui, porque 12 pessoas viram a mesma coisa, mas enxergaram coisas diferentes. Isso me ensina algo poderoso. Isso me ensina algo poderoso. Porque Deus pode mostrar a mesma coisa a um número de pessoas, mas algumas pessoas terem um resultado diferente do que outras, com a mesma coisa que Deus mostrou. Às vezes a gente reclama com Deus do resultado, enquanto talvez o problema esteja conosco, porque nós não conseguimos enxergar com clareza aquilo que talvez Deus tentou nos mostrar. Eu penso que muitas vezes o problema de não vivermos o que Deus tem para as nossas vidas é o fato de não conseguirmos ter clareza no que Deus falou, no que Deus mostrou. As mesmas pessoas viram, 12 pessoas viram a mesma coisa, mas 10 voltaram falando, não, tem muito gigante. 2 voltaram dizendo, a coisa é muito boa. Viram a mesma coisa, mas não enxergaram a mesma coisa. Ver, o fato de você ver, não é uma garantia de que você vai viver. Ah, Deus falou comigo, ótimo. Isso não é uma garantia de que você vai viver o que Deus falou com você. Nós vimos, o fato de terem visto, não era uma garantia de que eles iriam viver, apenas pelo fato de terem visto. Todos viram, nem todos viveram. Todos avistaram a terra prometida, nem todos entraram na terra prometida. Ah, mas eu vi que Deus falou comigo, maravilhoso, já é um início. É o início, Deus falou com você, agora que começa a brincadeira, agora começa o jogo. Agora a pergunta é, o que é que você vai fazer com o que Deus falou com você? O que é que você vai fazer com a visão que Deus te deu? O que é que você vai fazer com o plano que Deus colocou no teu coração? Muitos viram, mas nem todos viveram. O fato de você ver, o fato de Deus falar, não é uma garantia de que você vai viver o que Deus falou com você. Você sabe por quê? Porque Deus não faz as coisas sozinho. Existe uma participação que é minha, existe uma participação que é tua. Eu não sei se a tua vontade é dizer está repreendido ou glória a Deus. Porque o que a gente quer, Deus faz tudo por mim, fica mais fácil, né? Eu entreguei meu coração para o Senhor, agora o Senhor me mostrou algo maravilhoso, poderoso, pega na minha mãozinha e me carrega lá, e me joga lá na terra prometida. Sabe o que é interessante? É que talvez a falsa ideia do povo quando Deus fala sobre terra prometida é que seria um lugar só de festa. Vamos para a terra prometida, vai ter comida, bebida, a gente vai celebrar. Eles não sabiam que, na verdade, as batalhas mais duras que eles iriam enfrentar estavam exatamente lá na terra prometida. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Eles talvez tinha uma ideia errada de que, ah, vamos lá, porque... Não. Deus está dizendo, eu tenho um lugar maravilhoso, mas nesse lugar maravilhoso vocês não estão livres das lutas, das batalhas, dos enfrentamentos da vida, das dificuldades. A questão não são as lutas, a questão é quem está com vocês nas lutas. Eu tenho esse lugar, vocês vão viver, vamos lá, vamos para cima. Eu estou com vocês, e porque eu estou com vocês, eu vou dar a vitória. Deus mostra então aos 12, Moisés manda os 12... Nem todos viveram, sabe por quê? Porque entra aí uma questão que é decisão pessoal. Uma decisão pessoal. O que é que eu vou fazer com aquilo que Deus me deu? É claro que o que sustenta as nossas vidas em momentos de adversidade, isso é um presente para nós. Aqueles que não servem a Deus, muitas vezes quando enfrentam algum tipo de adversidade, quando chega na beira da terra prometida e olha aquele bando de gigante, eles ficam desesperados. A diferença para nós, sabe qual é? É que nós temos uma palavra, nós temos uma promessa. E muitas vezes no meio da adversidade, dos problemas, dos gigantes, dos enfrentamentos, das dificuldades da vida, o que é que acontece? O que nos sustenta as nossas vidas é a promessa que nós temos. O que sustenta as nossas vidas é uma palavra que recebemos de Deus. Está difícil, mas eu tenho uma palavra. O inimigo se levantou, mas eu tenho uma promessa. Se eu tenho uma promessa, eu não vou morrer no meio do caminho. Deus falou comigo. O que nos sustenta muitas vezes, passamos por dificuldades, problemas, momentos difíceis, mas o que nos mantém firmes é nós temos uma palavra. Eu sei que Deus falou comigo. Em Números, no capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim: o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Olha que coisa interessante, Deus manda espiar, mas não só mandou espiar, ele já está dizendo o seguinte: vai lá dar uma olhada na terra que eu dou aos filhos de Israel. Ele não manda espiar dizendo assim: vai lá para ver se vocês conseguem. Ele manda espiar, mas já diz: vai lá ver a terra que eu estou dando para vocês. O que deveria sustentar a vida daqueles homens, mesmo quando eles vissem os inimigos, é o fato de Deus ter falado: vocês estão indo olhar algo que eu mesmo já dei a vocês. Querido, não sei você, mas se tem uma garantia boa, é a garantia de Deus, que não falha. Já pensou numa coisa dessa? Deus falava assim: pode ficar tranquilo, isso aqui vai acontecer. Querido, o ser humano mente, o ser humano dá um jeito, você compra um produto, você tem a garantia, você sabe que se você for na loja, a maioria vai tentar de todo jeito dizer que está fora da garantia. Segura então, fala que você pode bater o carro, você bater o carro, eles vão tentar arrumar tudo que está para não pagar o teu carro. Mas com Deus, não é? Se Deus falou, está na garantia, pode ficar tranquilo. Desculpa aqueles que trabalham com seguro, a culpa não é tua. Mas aqui eles tinham uma garantia de sucesso. Vai lá dar uma olhada, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, está dando a vocês. Antes de qualquer visão, desejo ou conquista, Deus sempre dá uma palavra. Deus sempre fala, Deus sempre dá um direcionamento. Josué 1, 2: Moisés, meu servo está morto, prepare-se agora e passe este Jordão. Deus agora falando com Josué: você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Deus prometeu. Depois que Deus prometeu, teve decisão, teve luta, teve batalha, teve dificuldade. Mas antes, Deus havia prometido. E eu penso que Deus é tão bom em fazer isso, porque seria tão difícil estar no meio da tempestade, no meio da batalha, no meio da dificuldade, sem ter uma palavra. Será mesmo que é da vontade de Deus a gente estar aqui nesse negócio? Será mesmo que essa batalha a gente vai vencer? Porque será que não era melhor a gente estar lá onde nós estávamos? Mas quando nós temos uma palavra, isso nos deixa tranquilos. Está difícil, mas a gente tem uma palavra. Está difícil, mas o próprio Deus disse que Ele havia nos dado essa terra. Se Ele falou que Ele nos deu essa terra, o gigante é muito grande, os inimigos são muito fortes, mas nós temos uma palavra. Você tem uma palavra. Você tem uma promessa de Deus para a tua vida. E na verdade é isso que nos sustenta na vida, porque na vida muitas vezes é difícil. Você tem problemas, você tem lutas, você tem dificuldades, você se sente desanimado, você fica desencorajado. O que é que nos sustenta? O que é que faz com que a gente continue e não desista no meio do caminho? Exatamente isso, é uma palavra que nós temos de Deus. É o fato de sabermos que Deus tem promessas para as nossas vidas. Números, né, 13, você vai ver que o povo chega lá e olha, e avista, Josué e Caleb ficam empolgados com o que eles veem, eles ficam animados com o que eles viram, né? Eles viram um pedacinho daquilo que Deus tinha preparado para eles. Isso gera neles um desejo talvez ainda maior: nós vamos viver. Na verdade, a gente precisa viver com essa expectativa. Nós que somos filhos de Deus, nós precisamos viver com essa expectativa, com esse ânimo de que nós vamos viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Queridos, na verdade, muitas vezes é exatamente isso que nos faz levantar da cama de manhã quando a gente está enfrentando um bando de problemas. É isso que muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: mas como é que você consegue estar tá animado, estar tá empolgado com esse turbilhão, com esse tanto de coisa? É exatamente isso. É o fato de nós sabermos que não termina aqui. Esse não é o nosso fim. Nós sabemos que nós temos algumas coisas que Deus ainda vai fazer nas nossas vidas, porque Ele falou que Ele iria fazer nas nossas vidas. Muitas vezes é isso que faz com que a gente continue caminhando. Interessante que a gente vê então aqui um posicionamento, a gente vê aqui uma atitude. Josué 1:13 diz assim: olha o que Deus diz, porque o que aconteceu foi o seguinte: depois que isso aconteceu, os 12 espias e tudo, Deus fica irado. Esse povo agora vai ficar no deserto durante um bom tempo. E isso aconteceu para que o povo morresse no deserto mesmo. Porque Deus disse, vocês não vão entrar. Vai morrer um monte aqui no deserto. Então uma geração morreu no deserto. Eles ficaram no deserto 40 anos. O que eles poderiam ter feito em dias, eles passaram 40 anos perambulando no deserto, daqui para lá, de lá para cá, sem conseguir entrar na terra prometida, até que a palavra de Deus se cumprisse. Todo mundo morreu no deserto. Moisés morreu no deserto. Moisés, infelizmente, por ter desobedecido a Deus, morre no deserto também. Agora, a responsabilidade de liderar o povo para entrar na terra prometida está com quem? Com Josué, aquele que havia crido, Josué e Caleb. Eles vão entrar, ele vai dirigir o povo, ele vai liderar o povo agora, a geração mais nova, para entrar na terra prometida. Mas olha a orientação que Deus dá a Josué, em Josué 1, 13. Diz assim, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. Ou seja, olha que coisa interessante, Deus está dizendo, eu prometi, eu cumpro o que prometi. Mas Josué, deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa promessa, ela não vai acontecer se vocês não fizerem alguma coisa. Vai ter que colocar a plantinha do pé lá para conquistar. O que é que Deus estava dizendo para eles? Eu não vou jogar no colo de vocês, vocês vão ter que caminhar. Vocês vão ter que entrar, vocês vão ter que ir até Jericó, vocês vão ter que pisar lá. E quando vocês pisarem lá, sabe o que vai acontecer? Os inimigos que estão lá não vão gostar que vocês chegaram. E aí vocês vão ter que enfrentar os inimigos. Vai ter espada, vai ter guerra, vai ter batalha, vai ter confusão. Só que será necessário para vocês conquistarem aquilo que eu estou entregando a vocês. A grande questão aqui é que nós temos uma garantia. Mas essa garantia de vivermos a promessa não nos livra das lutas para vivermos essa promessa. Que às vezes a falsa ideia que nós temos é que já que nós temos uma garantia de que Deus vai realizar na nossa vida, isso então na verdade, que maravilha, está nos livrando de todos os problemas e de todas as dificuldades. Não, querido, é o que o Senhor está dizendo a Josué, vai ter que pisar, vai ter que caminhar, vai ter que fazer alguma coisa para que vocês possam viver aquilo que eu disse que vocês poderiam viver. Para isso aqui, exigiria daquele povo algumas coisas: confiança, fé, coragem, ousadia, proatividade, preparação, para que então eles pudessem viver a promessa. A promessa era garantida, Deus disse, a vitória é comigo, a terra já está garantida, se vocês fizerem a parte de vocês. Vocês creem? Cremos. Então já é um bom começo. Vocês confiam? Confio. Vai precisar de coragem então, deixa com a gente. A gente não tem tudo que a gente precisa, mas coragem a gente tem. Porque a gente sabe que Deus está conosco. Eu penso que o povo de Deus deveria ser o povo mais corajoso, porque nós temos o que o mundo não tem. Diga amém. Amém. O cara que não tem Deus, ele tem que ir pela própria força. O cara que não tem Deus, ele tem que ser muito bom para dizer, olha, eu vou fazer esse negócio acontecer. Agora, nós que temos Deus, a gente precisa, é claro, de coragem, de dar passos, de estratégia, de preparação e todas estas coisas, mas nós contamos com um fator sobrenatural. Nós temos o Deus Todo-Poderoso conosco, nós temos o favor de Deus, nós temos a bênção de Deus, nós temos a capacidade de Deus, nós temos a mente de Cristo, nós temos sabedoria que o mundo não tem, nós temos a oportunidade de discernirmos as coisas, ou seja, de vermos, de percebermos aquilo que acontece no mundo espiritual. Nós temos a capacidade de entrarmos em ambientes e entendermos isso aqui, alguma coisa não está certo. Nós temos a capacidade espiritual de pegarmos um contrato na nossa mão e alguma coisa está dizendo para nós, não assina esse negócio, mas parece tão bom, pastor, mas vai me trazer muitos benefícios, mas não assina o que o cara do mundo que não tem o Senhor, que não serve a Deus, ele não tem, ele só olha com os olhos naturais. Né? Alguns vão dizer até o sexto sentido, coisa que as mulheres parecem que têm, os homens não têm. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que vai nos incomodar e vai dizer, isso não, isso sim, ali você vai, aqui você não vai. Coisas que no geral as pessoas não têm. E nós deveríamos valorizar isso, queridos. Muitas vezes nós desprezamos o que nós temos. Mas isso não também nos isenta, nos livra das nossas responsabilidades. O povo precisaria de confiança, fé, coragem, ousadia, proatividade, preparação. Por isso que o título da mensagem é: decida lutar. Decida lutar, porque passa por uma decisão. Os 10 que olharam não quiseram. Os 10 que olharam e viram que a terra era boa, mas pensaram: é melhor ficar na terra ruim do que ter que enfrentar esses inimigos. E Deus deixa. Se o Senhor leva assim: quer saber, Deus? Ah, sei que o Senhor tem um sonho para mim, mas vai dar muito trabalho. Fica no lugar que você está. E Deus não vai te obrigar a nada. Olha, Deus, a promessa é boa, mas vai precisar de coragem. Eu estou meio com preguiça, eu vou precisar fazer muita coisa. Quer saber de uma coisa? Que eu prefiro ficar aqui. Morre no deserto. Vive uma vida medíocre. E quando eu falo isso, gente, as pessoas pensam que é sobre coisas, é sobre... Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de propósito, eu estou falando de sonho de Deus, eu estou falando de você estar num lugar, falar assim: eu estou vivendo o que Deus tem preparado na minha vida. Esse negócio que hoje eu tenho, pastor, é Deus que me deu a ideia desse negócio. Foi, foi Deus que colocou no meu coração. É isso, é você sentir que você está vivendo o que o Senhor te chamou para viver. Quer uma notícia? Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, vai ter esforço, vai precisar de fé, vai precisar de coragem, vai precisar de ousadia, vai precisar pisar, vai precisar dar passos, vai precisar de uma decisão minha. Eu decidi lutar, eu não vou morrer no deserto, eu não vou morrer sem viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Decida lutar. A decisão de prosseguir, de fazer alguma coisa, está com você, está nas tuas mãos. Eu sempre gosto de, sempre quando está chegando no final de um ano, eu gosto de pregar esse tipo de mensagem. Porque sempre quando a gente chega no final do ano, a gente, tudo que não aconteceu nesse ano, a gente diz que vai acontecer no ano que vem, não é verdade? Eu nunca vi um momento tão bom para fazer tanta promessa. É promessa para todo mundo, a gente faz promessa para a mulher, para o filho, para Deus, para a gente mesmo. Não, ano que vem eu vou ler a Bíblia. Já no dia 1 não leu, dia 2 também não li, já cancelou a promessa. Mas geralmente é um período do ano que a gente faz uma reflexão e olha para trás, pega o mês dele, deixa eu analisar, deixa eu ver meu ano, deixa eu ver o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, deixa eu ver o que eu havia me comprometido a fazer e de repente não consegui fazer, porque eu quero ajustar para esse próximo ano. Por isso que eu gosto de pregar esse tipo de mensagem quando vai chegando no final do ano, porque realmente eu acho que é um bom momento de nós tomarmos uma decisão. Tomarmos uma decisão. Eu vou lutar, eu vou sair do lugar que eu estou. Eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Chega de ficar no mesmo lugar. Chega de deixar para trás aquilo que Deus tem preparado. Chega de perder o melhor de Deus para a minha vida. Agora, o que... Para a gente, partindo para o final aqui, algumas coisas eu acho que são importantes nessa passagem, nesse texto e em tudo que acontece aqui. Porque eu vejo que um dos problemas com tudo isso aqui é que quando Deus fala conosco, quando Deus coloca algo nos nossos corações, geralmente a gente já imagina como tudo vai ser. E a gente até romantiza, na verdade. Ai, Deus colocou algo no meu coração, vai ser tão lindo, vai ser tão perfeito, vai ser tão maravilhoso. A gente romantiza como se não, no meio do caminho não vai ter nenhuma impossibilidade, nenhum problema, vai ser tudo da maneira que eu imaginei, mas não necessariamente vai ser assim. Quando a gente olha para isso aqui, a gente vai ver que não foi talvez exatamente como o povo havia imaginado. É só você parar para pensar no primeiro ponto, o tempo. Primeiro ponto, o tempo. Pensa nos 12, olhando a terra e voltando e falando: a terra está ali, é maravilhosa. O que que a gente já pensaria? Bom demais, já vamos voltar e vamos entrar na terra. Está logo ali. Mas demorou 40 anos. Eles viram, mas não entraram. Deus não deixou entrar. Porque tem um tempo certo e tem a hora certa. E nem sempre vai ser no tempo que a gente pensou. Nem sempre vai ser na hora e no momento que nós imaginamos. Então não se frustre com Deus, ou não pense que Deus invalidou a promessa por conta do tempo de espera. Não é que Deus está demorando, é que talvez nós pensamos que Ele faria mais rápido, mas Ele nunca disse que faria mais rápido. Ele falou para você que Ele ia fazer em um ano? Se Ele falou, aí você briga com Ele. Mas se Ele não falou que faria em um ano, Ele só falou que faria, então não brigue com Ele se não aconteceu em um, em cinco, em dez. A questão é que Ele vai fazer, mas vai ser no tempo dEle. Diga, amém, Senhor. Com lágrimas nos olhos. Mas o povo precisou aprender isso. Ele vai fazer, mas não vai ser no meu tempo. Passaram-se 40 anos de deserto, para que então o povo pudesse pisar em Jericó e ver os milagres de Deus, para que eles pudessem possuir a terra que Deus já havia prometido há tanto tempo. E não apenas no tempo, mas não será, talvez, exatamente da maneira que nós imaginamos. Sabe quem tirou o povo do Egito? Claro que Deus, por meio de Moisés. Talvez na cabeça do povo, tanto que quando Moisés morre no deserto, o povo se lamenta e pranteia por longo tempo. Porque aquele que nos levaria até a terra prometida, morreu no meio do caminho. Ou seja, não foi da maneira que nós imaginávamos. Não saiu exatamente da maneira que eu planejei. Aquele que estava nos conduzindo por todo esse tempo, iria nos levar para a terra prometida, agora morreu. Moisés morreu, mas a promessa não havia morrido. Isso é poderoso, porque no meio do caminho nós podemos perder algumas coisas. E por perdermos algumas coisas, o inimigo pode usar estas perdas para nos dizer que Deus invalidou a promessa por conta destas coisas que foram perdidas no meio do caminho. Deus está dizendo para você, Moisés morreu, mas eu levanto Josué para te conduzir a este lugar que eu tenho preparado para a tua vida. Ou seja, algumas coisas se perderam no meio do caminho, você perdeu pessoas no meio do caminho, mas a promessa de Deus continua de pé para a sua vida. Deus levanta quem for necessário, o que for necessário para pegar na tua mão e te conduzir e te levar a este lugar que Ele tem preparado para a sua vida. Por isso, querido, não desanime no meio do caminho. Não foi exatamente da maneira que você imaginou, mas aquilo que Deus falou, Ele cumpre. Isso é importante, porque já vi muitas pessoas, por não verem acontecendo exatamente da maneira que imaginavam, pararem no meio do caminho, desistirem no meio do caminho, e estas perdas, e estas coisas, e situações, fazerem com que elas chegassem à conclusão, eu acho que Deus invalidou a promessa, eu acho que Deus não vai cumprir o que Ele falou, mas Deus cumpre o que Ele falou. Para concluirmos então, olha só a ordem das coisas. Deus falou, e esse é o mais importante, Deus falou. É por isso que nas nossas vidas o que nós precisamos sempre, eu sempre digo isso, nós precisamos de uma palavra de Deus. Deus falou, Deus direcionou, Deus entregou, Deus prometeu. Diferente do ser humano, Deus é Deus, Ele não mente, Ele não falha, Ele não volta atrás, Ele é imutável, Ele é perfeito. Se Deus falou, está falado, está selado, não volta atrás. Então, até uma orientação, busque ouvir o que Deus tem a dizer. Talvez essa seja a maior lição ou tarefa que nós temos aí no finalzinho de ano. Deus, eu preciso de uma palavra, preciso que o Senhor fale comigo, preciso que o Senhor me dê um direcionamento. Pai, me dê uma palavra para o ano de 2026, para eu me apoiar nela. Me dá um direcionamento, o que é que o Senhor tem para mim? Qual o plano, qual a promessa? Porque é isso que vai te sustentar nos dias difíceis. Você, depois de receber uma palavra, você precisa crer. Não adianta nada Deus falar e você não acreditar. Não adianta nada Deus falar com você e falar, ah, sei nada, não sei. Não resolve o teu problema. Se Ele falou, creia naquilo que ele falou. Depois de crer, o que é que a fé causa nas nossas vidas? A fé movimenta. A fé nos faz fazermos alguma coisa com aquilo que ouvimos de Deus. Deus falou, eu ouvi, eu cri. E porque eu cri, eu faço alguma coisa com aquilo que eu recebi e ouvi de Deus. Quarta coisa, eu não posso desanimar e nem desistir antes da hora. A quinta coisa, não será exatamente da maneira que você imaginou. E por último, mesmo que não seja da maneira que você imaginou, Ele é fiel para realizar aquilo que Ele prometeu. Josué, Caleb e uma geração pisam em Jericó. Nós fomos a Jericó, passamos por Jericó, almoçamos em Jericó nessa viagem que fizemos. Pisam em Jericó, pensando como é que vai ser, não sei, mas vai ser. E diante de impossibilidades, de um exército inimigo forte, poderoso, de muralhas grandes demais. Você tem metralhadora aí? Não tenho. Como é que derruba essa muralha? Não sei não, Deus falou. Como é que vai ser? Não sei. Nem precisou de metralhadora, nem precisou de lutar. Só precisou cantar, só precisou adorar, só precisou tocar o shofar, só precisou dar volta nas muralhas. E cada passo era, na verdade, uma declaração de fé. Mesmo olhando as impossibilidades, eu estou dando um passo porque acredito no que Deus me falou, nessa loucura que Deus mandou eu fazer. Fica dando voltinha aí na muralha. E nós estamos aqui dando voltinha, tudo parecendo louco, porque ser crente às vezes é parecer meio louco mesmo. Dá volta na muralha. Bom, estou dando, mas que adianta dar volta na muralha? Pra, no natural não adianta nada, mas debaixo de uma palavra resolve todo o problema. E aí o povo está dando volta e dá voltinha para lá e dá voltinha para cá. E sete, na sétima volta Deus manda. Todo mundo grita e o povo, toca trombeta. E as muralhas ruem e vão ao chão. Os inimigos se confundem, é uma confusão. E Deus leva o povo para dentro de Jericó e dá vitória ao seu povo. Como? Aí é com Deus, meu querido. A maneira é com Deus. Faça a tua parte. Certamente Deus vai fazer a parte dele. E você vai viver tudo aquilo que ele tem preparado para a sua vida. Em nome de Jesus.